E hoje no CBN Saúde nós vamos falar de educação e saúde, mas também do importante papel que as instituições de ensino superior têm no atendimento à população com trabalhos de extensão na área da saúde. Tantos trabalhos odontológicos, atendimentos médicos, fisioterapêuticos, fonoaudiólogos, também existem trabalhos na área de Covid. Eu converso agora com a reitora da Unicesumar, Solange Lopes, que vai falar um pouquinho do trabalho que uma das maiores instituições de ensino superior da nossa cidade tem em relação a esse tema. Professora Solange, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos.
A população às vezes desconhece, professora, o potencial que uma instituição de ensino pode ter de atender questões que são importantes para a população de baixa renda?
Sim, Gilson, desconhece, porque nós estávamos comentando sobre isso agora. Muita coisa que acontece no âmbito acadêmico, muitas vezes passam desapercebidos pela sociedade, principalmente a população mais carente, que não tem muito acesso aos meios e recursos. E é importante que vocês abram espaço, como você está abrindo agora no seu programa, para que a gente possa trazer um pouquinho mais dessas informações para a população. É um canal muito importante e essa parceria entre instituição de educação superior e os serviços de saúde é muito importante, principalmente para essa população.
Na instituição que a senhora está à frente, professora, quantos laboratórios, quantos atendimentos tem em quantas áreas?
Gilson, nós temos 5 clínicas atuantes aqui. Nós temos, além do hospital veterinário, que também presta um importante serviço para os animais da nossa cidade e também na questão das zoonoses. Nós temos a clínica de psicologia e de fonoaudiologia, que recentemente foram reinauguradas. E essas clínicas, além de atenderem os pacientes encaminhados pelo SUS, por meio da Secretaria de Saúde, também atendem demanda espontânea. E temos a clínica de odontologia, de nutrição, de estética, que é uma área que interessa muito para as mulheres e para os homens também. E nós precisamos que as pessoas venham a serem atendidas com alta tecnologia, conhecimento, por meio dos nossos alunos que estão em estágio ou projetos de extensão. Sem falar da clínica de fisioterapia, que também atende alta complexidade, e a Fono, como eu disse, que é alta complexidade SUS para toda a região.
Agora, quando você fala desse atendimento, eu vou pegar em duas frentes. Primeiro que existe sempre um avanço em novas frentes de atendimento. Vou pegar a Covid-19, pandemia. As instituições de ensino superior tiveram um papel muito importante nisso, de conscientização, às vezes de educação na praça, atendimentos à população. Surgiram novos campos de atendimento em relação à Covid?
Sim, muitos. Inclusive, Maringá foi pioneira nessa questão do ambulatório pós-Covid. Nós montamos esse projeto e a Secretaria de Saúde abraçou, estendeu para as outras universidades. E hoje o nosso ambulatório pós-Covid é responsável pelo atendimento de sequelas graves da população. E junto com tudo isso, nós trabalhamos a questão da obesidade, da prevenção, dessas comorbidades que se complicam ainda mais quando vem uma doença como a Covid. E esse ambulatório pós-Covid nosso hoje atende em todas as áreas. É um serviço integrado de atendimento a essa população com sequelas. E é importante que a população saiba que o ambulatório continua, não é, Gilson? Com a vacinação e a diminuição dos casos, nós, por vezes, pensamos que tudo isso acabou. Não, o ambulatório está aqui, funcionando, temos pacientes e aguardando a demanda da sociedade.
Então, uma pessoa, por exemplo, que teve a Covid, tem os sintomas pós-Covid, precisa do acompanhamento, ela pode fazer isso pelo Unicesumar. E como é que ela faz, professora? Como é que uma pessoa que precisa de um atendimento nos ambulatórios?
Ela procura a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. E a unidade básica de saúde vai referenciar essa pessoa para nós aqui. Passa pela nossa UBS, aclimação, onde nós temos os pneus, nós temos o clínico geral para fazer esse primeiro atendimento, e essa pessoa em seguida é encaminhada de acordo com as necessidades para cada ambiente da nossa instituição.
Então existe um convênio com a prefeitura na parte dos atendimentos dos laboratórios, todos eles ou alguns não? Alguns podem buscar o atendimento direto com a instituição?
Podem, inclusive esse pós-Covid também, atende a demanda espontânea da população. Aquele que, de outra cidade, por exemplo, mas tem uma sequela e não tem atendimento na cidade dele, pode nos procurar, que nós sempre damos um jeito de encaixar essas pessoas que estão com algum tipo de comprometimento e não tem condição de ser atendido na sua cidade. Pode sim, estamos à disposição aqui.
Professora Solange, quantos atendimentos se tem mais ou menos ideia por mês de hoje de pessoas que são atendidas? Você já tem uma ideia disso?
Número? Temos sim. Ô, Gilson, só para você ter uma noção, de janeiro, que é um mês por conta das férias, dos recessos escolares, janeiro a maio desse ano, não contabilizei junho, só nessas clínicas que eu falei, fora os atendimentos do curso de medicina nos ambulatórios, passam de 15 mil atendimentos.
15 mil atendimentos.
15 mil atendimentos. Podemos contar fevereiro. Fevereiro até agora passaram de 15 mil atendimentos.
E tem algumas frentes, por exemplo, nesses atendimentos, que eu até estava conversando com a senhora, queria que a senhora faça um pouco sobre isso. A gente pensa assim, tá, as doenças que se atendem são aquelas comuns, mas tem as chamadas doenças raras. E vocês têm um laboratório de atendimento nisso também, né?
Nós começamos há pouco tempo um ambulatório aqui na UBS Aclimação, onde nós temos todas as especialidades médicas e também fisioterapia, nutrição, enfim, em parceria com o município. E nós criamos um ambulatório para síndromes raras, de doenças raras, mas com um objetivo específico, já com uma médica especialista nas questões da síndrome de Down. Temos já essa, já propusemos essa parceria com o município e já começou a funcionar o ambulatório. Aqui temos um outro também em Sarandi, que é um ambulatório de infertilidade. Então, por exemplo, quando você fala um ambulatório de infertilidade, você pensa, é uma inseminação artificial, algo mais complexo? Não, às vezes a população mais carente, Gilson, não consegue ter um diagnóstico, por que eu não engravido? Ela se pergunta, mas às vezes não consegue ter um diagnóstico fechado e por conta, às vezes, de coisas mais simples, que uma cirurgia de ovário policístico, alguma questão dessa, poderia ser resolvida. E tem esse acompanhamento dos médicos especialistas em infertilidade feminina e é um ponto muito importante que eu coloco a nossa equipe à disposição para poder te dar alguns detalhes específicos numa próxima oportunidade.
Seria importante, professor, eu queria fechar nossa conversa com o seguinte, a gente tem o outro lado da moeda, a gente atende a população, é importante para ela, e os profissionais que atendem, a gente sabe que está formando mão de obra qualificada, procura-se fazer isso. Como é que é a repercussão disso? Para professores que devem acompanhar esses atendimentos e para os alunos que estão se formando e têm um acompanhamento com a população de fato nessa situação?
Isso é muito interessante, porque faz parte da formação de recursos humanos em saúde essa parceria entre a academia, as instituições de educação superiores e o serviço de saúde local e regional. E é uma responsabilidade compartilhada, né, Gilson? Os professores, no sentido de gerarem conhecimento científico, de estarem atualizados, de procurar novos conhecimentos e trazer esses recursos para o atendimento à população. O acadêmico, porque ele tem que visar a melhor formação, porque a sociedade aí fora espera profissionais bem formados, tanto tecnicamente como eticamente, socialmente responsável. E a demanda de pacientes que, de uma outra forma, poderiam levar meses para serem atendidos nas listas de espera, e essa parceria promove essa agilidade na demanda, na resposta a essa demanda reprimida. Todos se beneficiam.
Professora, a senhora falou que para atendimento pode-se procurar os postos de saúde do município, você tem isso, tem esse, né, esse convênio com a prefeitura. E se alguém quiser procurar diretamente a instituição, como é que ela faz? Tem um telefone, um site?
Pode procurar diretamente as nossas clínicas, o ramal 3027-6360, você pede o ramal de cada clínica. Então, por exemplo, 3027-6360, eu queria falar na clínica de fisioterapia. Eles vão te remanejar e tem uma lista, você vai ser colocado nessa lista e, obviamente, né, Gilson, talvez demore alguns dias porque a demanda está muito alta, mas tem essa possibilidade também.
Professora Solange, muito obrigado por essa conversa, até o próximo encontro.
Ô, Gilson, estou à disposição, um abraço a todos.
A gente agradece a sua presença aqui na CBN. Eu conversei com a reitora da Unicesumar, a professora Solange Lopes. Falamos um pouco sobre as clínicas e atendimentos que a instituição faz para a população de forma geral. Agora, inclusive, em Serandi, com uma clínica que vai tratar de fertilidade e também com doenças raras. E uma das clínicas talvez mais importantes hoje em atuação na instituição é o pós-Covid. Muitas pessoas tiveram sequelas da Covid-19 e têm atendimento através da instituição.